A quinta edição do Caminhos do Rio Grande, evento do MDB Gaúcho para planejar as eleições de 2022, é realizada em Caxias do Sul na noite desta sexta-feira. Ao todo, serão 7 etapas. A Serra Gaúcha recebe o 5º encontro. O evento, em formato híbrido, reúne apoiadores da Serra, Campos de Cima da Serra, Encosta Superior do Nordeste, Vale do Caí e Vinhedos. Em entrevista à Tua Rádio São Francisco, o presidente estadual da sigla, o deputado federal Alceu Moreira, reforçou que a intenção é contar com o ex-governador Sartori na disputa ao Piratini.
Talvez uma das coisas que a gente tenha feito com maior grau de acerto foi trabalhar o legado dos nossos governos, né? Buscar desde o governo Simon a construção lógica de etapa por etapa dos ciclos que foram ocupados. E hoje nós vamos entregar um documento, então, a primeira fase desse evento, diferente dos outros. Tem um pouco de sentimentalismo e nostalgia, porque nós vamos estar entregando o documento, que é o histórico do governo Simon, do Antônio Brito, do Sartori e do Rigotto. E os três governadores daqui de Caxias vão estar lá recebendo esse documento, que é uma narrativa, na verdade, uma fonte, inclusive, um documentário para pesquisa, para saber a lógica de construção desses governos, do ciclo que aconteceu. Logo depois, nós teremos, então, a apresentação de como acontece a construção da lógica do programa de governo, as razões que nós estamos trabalhando nisso, né? Porque tem algumas matrizes importantes, Felipe, que é, por exemplo, nós queremos um projeto que seja liberal na economia, mas que tenha um corte de profunda responsabilidade social. Tá? Isso tem que ser explicado. Como é que isso acontece na prática? O que, que exemplifica isso, né? Como é que eu digo para o Daniel Randon e, por exemplo, a todos os empresários, que o Estado do Rio Grande do Sul tem que desenhar com eles um outro ambiente de negócio, né? Um ambiente que facilita, que ajuda, que estimula, que emula o processo de construção? Como é que faz isso? E como é que faz esse projeto de profunda responsabilidade social que simboliza em duas, três ou quatro palavras? Quando a gente trabalha a questão social, sempre se tem a afirmativa de que a nossa grande mazela é a desigualdade social. Tá? Bom, seria lógico fazer o raciocínio, Gabriel, que o contrário da desigualdade social é a igualdade. A igualdade não é possível ser conseguida. Tá? Não é possível ser conseguida. Então, nós queremos trabalhar a igualdade de oportunidade. Talvez seja aí a chave do problema, nós temos que, com as ferramentas públicas, né, tem que ter solução para a igualdade de oportunidade. Vamos pegar um exemplo claro. Se eu quiser dar igualdade de oportunidade à população de Caxias na educação, seguramente eu tenho que fazer uma escola que tenha equivalência em qualidade ao Colégio do Centro na vila mais pobre de Caxias.
Perfeito.
Porque lá é igualdade de oportunidade, é isso que eu queria. Okay. Lá tem que ter uma escola de ensino integral, que tenha bilíngue, que tenha esporte, que tenha tudo da melhor qualidade, porque lá soa com uma porta da dignidade que o Estado proporcionou para aquelas pessoas. Percebe que isso não tem populismo, não tem piedade, não tem nada. É igualdade de oportunidade. Estou querendo que aquelas pessoas tenham, e o Estado existe para isso. O melhor sistema de saúde preventivo é lá que tem que estar. Nessa vila mais pobre. É lá onde o cidadão não tem que ficar em fila na rua, não tem que tirar ficha para nada, não tem coisa nenhuma. Ele tem que marcar a consulta, ele tem que ir lá, entrar, se sentir protegido, respeitado por as pessoas. Então, quando tu diz, eu quero ter um corte profundo de responsabilidade social, é uma das coisas. A outra, Fernando, que é uma coisa que a gente descobriu depois pesquisando, que é o seguinte: o Rio Grande do Sul, dos 11 milhões de habitantes, tem 4 milhões de habitantes que estão excluídos da condição de gerar trabalho e renda. E isso, qual é o diagnóstico disso? É que as pessoas não tiveram nenhum aprendizado para poder fazer nada. As mãos não conseguem construir o que a cabeça não conhece. Então tu perde 4 milhões de pessoas que tu deixa na prateleira do tempo que o Estado não qualificou. É domador de cavalo em Dom Pedrito, 38 anos, caiu do cavalo, teve problema na coluna. Pronto, acabou a vida dele. Quer dizer, o Estado não pode deixar, por uma questão simples, não pode deixar as pessoas no passivo social, porque se essas pessoas, 4 milhões de pessoas, que ganham menos de R$180 em média per capita, mês, se eu conseguir treiná-lo para 4 ou 5 habilitação profissional que tem que ver com a região que ele vive, né? Sintonia com isso. E ele conseguia ganhar R$1.000 por mês, os 4 milhões geram 4 bilhões de injeção na economia. Talvez não tenha nada mais importante para a economia do que pegar essa pessoa que está no passivo social e colocá-lo na inclusão produtiva. Mas como é que faz isso? Pega o Estado lato sensu, né? Estado, município, Estado, União, une todas as políticas que são afeitas desse processo e depois vai buscar os setores da sociedade que têm a ver com esse processo. Se eu quiser em Caxias formar padeiro, eu não tenho que construir escola de padaria, eu tenho que pegar uma padaria e conversar. A escola é lá mesmo. Se é metalúrgica, não é metalúrgica. Se é numa indústria de imóveis, não é indústria de imóveis. Se é gastronomia, no restaurante. Enfim, nós temos que ir qualificando as pessoas com este modelo. Então, tu vai perceber que aí nós temos um sentido tático de acertar o modelo construtivo, de trazer esta pessoa para a inclusão produtiva por esses modelos montados móveis. E aí precisa, então, uma interação completa do sistema S, né? Do empresariado, do governo do estado, do município, para nós ir conseguindo repatriar de volta essas pessoas que estão, 4 milhões de pessoas que estão fora, trazer para a inclusão produtiva.
Agora, e aí, levando para um lado um pouco mais polarizado, porque naturalmente as coisas já estão polarizadas e o ano que vem isso vai ficar ainda maior, deputado. Como é que o senhor, o MDB, o deputado Gabriel Souza, enfim, outros atores integrantes do MDB vão convencer o eleitor mais humilde de que isso é possível? Porque vão ter outras siglas dizendo que o MDB é um discurso para comprar o eleitor. Pensar no mais pobre, como é que o MDB vai convencer esse eleitor mais humilde que é possível melhorar a vida desses 4 milhões?
Tu sabe que na política, quem está na vida política sempre tem que estar feito à crítica, né? Por uma questão simples. Se eu for dentista, alguém só vai falar mal de mim quando eu for trabalhar com os dentes de alguém e fizer mal feito. Se eu for pedreiro, é quando eu fizer uma parede torta. Se eu for veterinário, quando fizer, como é o caso do Gabriel, quando eu fizer o atendimento no animal, ele dê errado o diagnóstico. Mas quando ele for político, até quando não chove ou chove demais, ele é culpado. Nós estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, não receber a crítica é um erro, tá? Agora, tem outra verdade absoluta. O mesmo que faz o discurso raso que não acredita em nada, tá? Ele acaba acreditando num discurso. Basta que o discurso acrescente alguma coisa como solução de vida para ele, tá? E que o discurso tenha lógica de funcionamento. Então a gente tem que acreditar no discurso. As pessoas fazem toda essa crítica, mas elege governador, elege deputado, elege isso. Neste momento agora, mais do que nunca, a população deseja muito a reescrição de um contrato de integridade nacional. Eles querem a verdade sobre isso. Mas quando eu estiver fazendo esse discurso de buscar uma mãe com 35 anos, sozinha, com 3 filhos, que veio de Tenente Portela morar em Caxias para trabalhar em algum lugar e foi demitido e não tem qualificação profissional, e que o Estado pode buscar ela, estou falando do Estado lato sensu, buscar ela, dar 4 ou 5 qualificações profissionais pelas distintas, para ela poder gerar trabalho e renda, ela vai compreender isso, com certeza vai compreender. Principalmente que o MDB tem gente, tem atores políticos com grande credibilidade.
Quem vai ser esse nome que vai convencer o povo gaúcho? Vai ser Alceu Moreira ou José Ivo Sartori? Ou um terceiro nome?
Aqui deixa eu te dizer o seguinte, eu estou falando com o presidente do partido, mas é uma opinião que a gente não discutiu detalhadamente isso, mas tem uma obviedade aqui para nós. Um dia nós tínhamos um candidato chamado Pedro Simon. Era candidato natural, é sem discussão. Depois nós tínhamos o Rigoto no segundo mandato. Candidato natural, não tem discussão. Depois nós tivemos o Brito no segundo mandato. Nós tivemos antes. Natural, não tem discussão. E agora nós temos José Ivo Sartori. É um candidato natural, não tem discussão. Se o Sartori disser a qualquer tempo, eu quero ser candidato, tá? Pronto, ele é o candidato. Não há discussão, não tem no MDB discordâncias profundas, não há nada. Todos nós, eu e o Gabriel, todos nós vamos trabalhar para ele. Agora, não é o Sartori. O Sartori, por qualquer motivo, no determinado diz, não, eu não quero mais me candidatar a governador, eu queria disputar outros espaços, ou não quero disputar nada. Bom, uma decisão que ele pode tomar. Não sendo o Sartori, eu, Gabriel, o Roberto Agenta, o Osmar Terra, o Márcio Biolchi, todos que quisermos concorrer, estamos no mesmo plano.
Mas há uma prioridade a José Ivo Sartori?
Uma prioridade. Não é prioridade, ele é o candidato natural.
O MDB municipal não conseguiu convencê-lo a disputar a prefeitura, deputado?
Aí que tem um detalhe, talvez ele não convença também. Isso não quer dizer que ele não seja o candidato natural. Tá? Estou dizendo que é ele, e não sendo ele o candidato natural, aí o processo tem que ser redesenhado. Okay? Talvez tenha que ser inscrição para prévia, né? Tem que dar um espaço democrático para trabalhar prévia, para as pessoas se candidatarem e poder chegar numa prévia. Então o MDB tem que fazer, não tem esta construção. Ninguém aqui, fora do Sartori, é candidato natural. Nem eu, nem o Gabriel, nem qualquer outro. Somos. Mas se for oferecida a possibilidade de ser o candidato, não aceita. Não, eu aceito ser candidato, sim. Não tenha dúvida disso. Né? Passou o cavalo encilhado, eu estou pronto, 67 anos, já passei por tudo na vida pública. Agora, eu vou buscar isso a qualquer preço, por obsessão, de jeito nenhum. Com certeza não.
Caso Sartori não aceite concorrer ao governo do estado, o partido deve realizar prévias no mês de dezembro. Entre os nomes cogitados está o deputado Alceu Moreira. Fernando Levinsky para a tua rádio São Francisco.